Amém, queridos. Boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. Então, vocês estão de aniversário, né? E quando a gente está aniversariando, tudo é motivo de você render ações de graças ao Senhor. Amém? Eu lembro na inauguração da igreja, né? Da Igreja de Esperança. E como foi rápido, não é? No instante passou. Quando você pensa que não, já tem 5 anos. E os próximos 5 anos, eles devem ser melhores do que esses últimos 5 anos. Amém? E deve ser sempre cada vez melhor. Pelo menos essa é a proposta. Porque a Bíblia diz que a vida do justo, o caminho do justo, ele é de glória em glória. Ele deve ser uma progressão. Amém? Nunca estacionar, muito menos regredir, mas sempre avançar. Vocês estão comigo?
Amém?
Então vocês estão de parabéns. Chegar até onde vocês chegaram, onde a igreja chegou, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que se faz de qualquer jeito, da noite para o dia. É uma coisa que exige trabalho, exige dedicação, renúncia. Especialmente da parte das pessoas que fazem a igreja acontecer. Não é? Os pastores, a diretoria, as pessoas envolvidas na igreja. Com pouco tempo você já tem rema. Não é toda a cidade que tem Verbo da Vida que já tem Rema Brasil. Amém? E vocês com pouco tempo já conseguiram isso. Então isso prova muito da dedicação e do coração da Igreja de Esperança. É por causa do coração acertado, da dedicação, do desejo de fazer a vontade de Deus, que Deus tem conseguido prosperar o que Ele tem conseguido prosperar. Amém? Lembrando que a igreja, quem faz, somos nós, porque nós somos a igreja. De fato, a igreja são os indivíduos que são nascidos de novo. Então, se você é nascido de novo, se você tem Jesus morando no seu coração, você é a igreja. Mas o local onde a igreja se ajunta, né, o lugar físico e o ajuntamento em si, também é chamado de igreja. Vocês estão comigo? Então, a igreja, instituição, não indivíduos, mas instituição, ela tá de parabéns. Porque só tem conseguido chegar onde chegou porque você tem sido dedicado, porque você tem sido fiel. Amados, não se faz igreja nenhuma, ministério nenhum prospera se não houver lealdade. Amém? Se não houver dedicação. Quantos de vocês estão com Marcos e Tatiana desde o começo? Pronto, algumas pessoas, né? Eu entendo que talvez é possível que hajam pessoas que estavam no começo que talvez não estão mais agora, normal. Bem como houveram várias pessoas que foram ser acrescentadas ao longo da caminhada, claro, né? Mas existem tantos outros que ainda vão se somar a essa igreja nos próximos anos, não é? Talvez os seus parentes, talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seus amigos, aquelas pessoas que você tem colocado diante de Deus, aquelas pessoas que às vezes fazem chacota de você porque você está aqui, não é? Ou ficam perguntando, por que você não está ali, por que você não está acolá? Você não está ali, não está acolá porque não foi guiado para estar ali nem acolá.
Amém.
Você foi guiado para estar aqui. Na verdade, amado, só se fica aqui, ali e acolá, se você tiver direção. Se você não tiver direção, você não fica. Porque Deus é o dono da igreja e ninguém mais.
Amém?
Amém? E Deus, como dono da igreja, indivíduos, da igreja, filhos, Deus direciona aquilo que vai te fazer, aquilo que vai casar melhor com você, aquilo que vai te fazer ficar melhor alimentado, aquilo que vai acrescentar crescimento e aumento na sua vida e na minha. Enquanto você tem paz de ser alimentado naquele pasto, então é lá que você deve ficar. Amém? E se você entende que o ministério onde você está servindo, onde você está sendo alimentado, é um ministério de credibilidade, é um ministério com um verdadeiro coração, então com muito mais dedicação eu e você devemos servir. Você concorda?
Amém.
Se entendemos que Deus está aqui e Deus tem colocado o seu coração aqui, então a gente realmente tem que se dar pela obra. Fazer como Paulo disse, eu me gasto e me deixarei gastar, porque é para a obra. Amém? Então que nós sejamos fiéis, que no próximo aniversário de 10 anos, essas mesmas pessoas também estejam aqui com outras tantas.
Amém?
Que eu e você não sejamos passageiros apenas dentro dos ministérios, mas que você sinta paz e que fique suas raízes naquele ministério até que Deus mande que você remova. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, quando eu estava pensando sobre o que a gente podia conversar hoje, me veio essa passagem de 1 Coríntios. Eu estava lendo essa carta em casa e eu me deparei com essa passagem. A gente vai ler e vai ver o que a gente pode extrair dentro dela, tá? 1 Coríntios 9. Vamos ler a partir no capítulo 9, a partir do versículo 19. Paulo diz assim: porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu embaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim eu corro, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos observar essa passagem. Paulo, ele começa a... Vamos ler no versículo 16, o que ele diz antes do versículo 19, que é o que a gente começou a ler. Ele diz assim: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Aí ele continuou: porque eu, sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar alguns. Aí ele começa a dizer: eu me fiz judeus para ganhar os judeus. Eu me fiz como os que estão debaixo da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Me fiz como aqueles que não estão com lei para poder ganhá-los. Aí ele disse: eu me fiz tudo como todos, para ver se de algum modo eu posso ganhar alguns. Quantos concordam, amado, que Paulo ele era absolutamente fiel a Deus? Amém? A história de Paulo é uma história muito bonita. E de fato, se ele não tivesse um coração acertado, ele não teria sido escolhido por Deus para escrever a maior parte do Novo Testamento. Você encontra uma, duas cartas de Pedro. Você encontra uma carta de João, uma carta, outra de Tiago. Mas Paulo, ele escreveu a grande maioria das epístolas. Amém? Depois dos evangelhos, começam as epístolas. Então, até Apocalipse, a maior parte delas foi Paulo quem escreveu. E vale salientar que Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi um dos apóstolos. Ele não estava na ceia, na última ceia com Jesus. A última ceia antes de Jesus ser preso. Ele não deitou a cabeça no ombro de Jesus. Ele não estava no dia da crucificação. Pelo menos não relata. Amém? A Bíblia diz que ele conheceu Jesus no dia que ele se apresentou para ele, no caminho, e ele disse: sou, quem és tu, Senhor? Sou a igreja, sou Jesus a quem você persegue. Ele estava perseguindo a igreja e Jesus se apresentou para ele. E nesse dia, Paulo ficou cego e nós sabemos a história, ele nasceu de novo nessa ocasião, não é? Então a Bíblia diz que Paulo conheceu Jesus nessa época. Significa que ele não foi um dos apóstolos e não andou com Jesus. Mas mesmo sem ter estado com ele, e mesmo sem ter compartilhado algumas coisas, nem ter dormido e acordado com Jesus, vendo ele fazer as maravilhas que ele fez, Paulo se achou tanto quanto, ou até mais fiel do que os que andaram com Jesus, mesmo sem ter conhecido. Isso aí fala de uma disposição do coração. Você concorda? Nós não estamos falando sobre fidelidade, sobre lealdade, sobre entrega, sobre renúncia. Paulo não esteve com Jesus. Amém? Paulo não viu a crucificação, Paulo não viu a ressurreição, Paulo nem sequer viu a ascensão de Jesus. Paulo chegou na história aqui depois que tudo isso já tinha acontecido. Mas tudo que Paulo soube de Jesus, ele soube pessoalmente. Ele soube porque Jesus explicou para ele. Ele descreve, por exemplo, lá em 1 Coríntios 11, a ceia, aquela que Jesus teve com ele, com os discípulos antes de ser preso, como se Paulo estivesse na ceia, mas ele não estava. É aquele versículo, aquele texto mestre que nós lemos quando nós vamos fazer a ceia do Senhor nas igrejas, né? Aquilo que também recebi do Senhor, pelo que também, quando ele foi traído, ele tomou o pão, e dando graça, repartiu a cada um e disse: tomai, bebê, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele relata como se ele estivesse lá, mas ele não estava. Mas ele diz claramente: eu falo aquilo que eu recebi do Senhor. Interessante, então, que isso significa que Paulo, ele tinha um momento de comunhão com Jesus, que Jesus passava para ele não somente verdades futuras, mas coisas, inclusive, passadas, de momentos que Paulo não estava lá. E Paulo era instruído sobre aquelas situações e recebia conselhos sobre aquelas situações para passar para gerações futuras através das epístolas. Vocês estão comigo? Não foi João que deitou a cabeça no colo de Jesus na ceia que escreveu sobre a ceia. Foi Paulo que não estava lá. Aí a minha pergunta é: como é que Paulo não andou com Jesus, não foi um dos doze e foi achado tão digno, tão leal desse jeito, ao ponto de ter tanta intimidade, ao ponto de ter autoridade de escrever a maior parte do Novo Testamento, se não for a lealdade do coração? Vocês estão comigo? Não, é porque Deus predeterminou Paulo para isso. De fato, sim, havia um chamado, e o chamado ele vem desde o ventre. De fato, não é? Chamado, escolhas de Deus, separação de Deus para uma obra Y, para uma obra X, isso vem do ventre. Tá certo? A gente já nasce com aquilo. A questão é que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Muita gente no mundo não nasceu de novo e não vai nascer de novo e vai morrer com a chamada. Porque a chamada, ela não deixa de ser só porque a pessoa não nasceu de novo. Ela existe. Se a pessoa nascer de novo e foi ensinada sobre aquilo, então ela vai executar bem a chamada. Se não, ela vai morrer com a chamada. Mas chamada é intransferível. Vocês estão comigo? Então, realmente havia uma chamada específica para Paulo? Havia. Inclusive, quando ele falou com... Ah, esqueci o nome do homem. Quando ele falou... Simeão... Quando ele falou com um dos irmãos para ir orar por Paulo, para Paulo voltar a enxergar, ele disse: ele é um vaso escolhido e eu vou lhe ensinar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, havia sim um chamado específico para Paulo, como existe para qualquer um de nós, amado. Cada um de nós tem um chamado. Eu não estou falando de 5 dons ministeriais, não. Estou falando do plano específico que Deus tem na sua vida. E cabe a cada um de nós descobrir qual é o plano que Deus tem para mim. Você não tem que fazer o meu, eu não tenho que fazer o seu. Você tem que descobrir o seu. E eu tenho que descobrir o meu. Vocês estão comigo? Depois de descobrir, a gente tem que botar força para executá-lo. Para naquele dia ter o que apresentar a Jesus. Certifique-se de que o dom, de que as habilidades ou as chamadas... Aquilo que Deus colocou na sua mão, quando a gente for se apresentar diante dele, a gente tenha multiplicado pelo menos um por um. E não tenha enterrado. Porque haverá uma prestação de contas. Vocês estão comigo? Amém? Mas aí o que acontece? Paulo não estava lá, mas foi achado digno de escrever a maior parte do Novo Testamento e agir, inclusive, como se estivesse lá, por causa da lealdade do coração. É porque Paulo amava o Senhor e era determinado em tudo que fazia. Quando Paulo não era nascido de novo, a gente sabe que ele era perseguidor da igreja, né? E ele também, ele foi ensinado aos pés dos doutores da lei. Então Paulo era muito determinado. Estou falando quando ele era do ímpio ainda, Saulo, né? Saulo de Tarso. Ele era muito determinado, ele era muito esforçado, ele era muito estudioso, ele lia muito, conhecia muito. E ele era tão determinado naquilo que ele achava que era certo, que ele mesmo foi às autoridades e pediu cartas para entrar nas cidades e prender os cristãos. Não foi as autoridades que delegaram Paulo para ir fazer isso. Foi ele que foi pedir permissão para fazer. porque ele entendia que a igreja, o pessoal que seguia a Cristo, era um pessoal errado. Então ele, como querendo ser justo e querendo ser certo, ele queria combater aquilo que ele achava que era errado. Vocês estão entendendo? Por isso é que ele tinha essa coragem toda de ir lá e fazer. Então, quando ele nasceu de novo, que descobriu quem era que realmente era errado e quem era que realmente era certo, Deus aproveitou, lógico, toda essa diligência de Paulo para canalizar para o lugar certo. Então, se ele era muito dedicado quando ele era do mundo, quando ele não tinha Jesus, quanto mais agora que ele descobriu a verdade, ele ia aplicar uma dupla diligência. Então, quando ele fala sobre ser diligente, ele sabe do que ele está falando. Porque ele já era quando era ímpio e ele duplicou, triplicou isso depois de nascer de novo. Vocês estão entendendo? Isso é o segredo, é um dos segredos do bom sucesso de Paulo. Já que nós estamos completando 5 anos e queremos completar mais 5, e mais 5, e mais 5, e mais 5, até Jesus voltar, então nós temos que descobrir qual é o grande segredo do sucesso. E vale a pena a gente observar qual é o segredo do sucesso que funcionou, por exemplo, na vida de Paulo. E um deles era diligência. Aleluia. Paulo era esforçado. Amém? Paulo não era um qualquer. Dentro desse contexto que a gente leu aqui, ele vem falando o seguinte: olha, eu me fiz como os judeus para ganhá-los. Eu me fiz como gentil para ganhá-los. Eu me fiz como os que não têm lei, sabendo que eu tenho lei para com Deus, mas eu me fiz como se eu não tivesse lei nenhuma para ganhá-los. Eu me fiz como aqueles que têm lei para ganhá-los. Eu fiz-me tudo com todos. Ou seja, o que eu pude inventar, o jogo de cintura que eu pude ter para poder convencer, atrair, entendeu? Puxar, acoplar ao reino de Deus, eu tentei fazer para ver se eu ganhava pelo menos alguns. Eu acho interessante, amado, a diligência de Paulo em fazer aquilo que a igreja deve fazer na terra. O que a igreja tem que fazer na terra é salgar e iluminar. São as duas coisas que a Bíblia nos chama no Novo Testamento. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se a gente não está salgando nem iluminando, então para que serve? Para que está servindo a igreja? Vocês estão entendendo? Paulo, ele tinha todo um esforço de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não dormia no ponto. Aí a gente pode pensar: ah, Janaína, é porque Paulo, ele era solteiro. Aí fica mais fácil fazer quando você é solteiro. De fato, ele bem disse. Ele disse: olha, eu queria muito que vocês fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Agora, quando casar, fique certo de uma coisa: vai ter tribulações na carne. Porque todo casamento requer uma dedicação, não é? Porque são duas pessoas diferentes tentando conviver uma mesma vida, e aí requer toda uma dedicação, e ceder, e etc. Que se a gente não fosse solteiro, não precisava nada disso. Né? Tem delícias do casamento que também o solteiro não vai ter. Mas no caso de Paulo, ele não casou por opção. Você acha, amado, que não tinha um monte de crentezinha nas igrejas onde Paulo chegava, desejando que Paulo fosse o grande homem escolhido para elas? Porque não existe um grande homem escolhido, amém? É você quem escolhe o que você quer e Deus lhe ajuda na escolha. Vocês estão comigo? Isso aqui é outra pregação. Não existe o escolhido para casar com a moça, nem a escolhida para casar com o moço. Existe um monte de crente espalhado em toda a terra que Deus sabe qual é o tipo de pessoa ou de pessoas que daria certo com você, que não atrapalharia a sua chamada, que cooperaria com você e faria você correr com mais velocidade ao invés de atrasar você. Então, se você confia em Deus e ora a Deus por essa parte da sua vida, Deus é poderoso o suficiente para te apresentar a essas pessoas. E à medida que você vai conhecendo, você vai dizendo: não, esse não, esse não, esse não. Mas quem decide é você. Amém? Quem decide é você. Deus nos ajuda na escolha. Então, como nós somos de Deus e Ele nos pagou por alto preço, é justo o mínimo que a gente pergunte a opinião dEle antes de tomar qualquer decisão. Antes sequer de começar a cogitar uma possibilidade, é melhor perguntar logo o que ele acha. Porque se ele não gostar, você nem entra. Que é para não perder tempo, entendeu? E não se decepcionar. Amém. Porque por causa de paixonite aguda, muita gente se desvia. Por causa de paixonite, muita gente casa um casamento desastroso e depois está aí a desgraceira no meio do mundo. Amém? Amém. Isso é só um parêntese. Fecha parêntese. Então, Paulo, Ele não casou porque ele não quis, amado. Tinha muita mulher para Paulo, com certeza. A Bíblia não fala isso, mas com certeza, claro. Amado, tudo que as meninas querem é um homem temente a Deus. Toda mulher gosta de um homem de Deus. Ele pode não ter dinheiro, ele pode não ser bonito, mas quando ele é um homem de Deus ungido, a unção atrai. A unção atrai. Da mesma forma acontece com as moças também. Todo rapaz quer uma mulher de Deus. A questão é, eu sou um homem de Deus para querer uma mulher de Deus? Eu sou uma mulher de Deus para ter um homem? Eu sou um homem de Deus para ter uma mulher de Deus? Porque quem é de Deus quer uma pessoa de Deus. Amém? Claro. A gente faz muita exigência, às vezes, para uma pessoa para casar e não olha para nós mesmos se nós estamos dentro dos critérios que a gente está querendo no outro. Amado, quem é bom não quer qualquer coisa, não. Quem tem investido no seu homem interior e tem se disciplinado e tem buscado a Deus e tem corrigido seus defeitos, quer uma pessoa também que está se preparando, não quer qualquer um manezinho, não. Vocês estão comigo? Princesas casam com príncipes. Não caso com o sapo. Ah, mas se eu beijar ele vira. Vira não. Esse aqui não vira não. Esse fica na lama mesmo. Sapo anda na lama, nas águas, no brejo. Procura um príncipe, porque o príncipe está na realeza. Como assim, Jânio? Está falando de quê? De dinheiro, de carro, de roupa? Não, meu filho. Estou falando de excelência moral. Estou falando de qualidade interior, porque a verdadeira realeza é a do coração do homem. Amém? Então a realeza interior é que diz que tipo de coroa está sobre sua cabeça. Porque ninguém casa com aparência, nem com o corpo, nem com os carros. A gente casa com a pessoa. Porque o corpo muda, os carros se vão, o dinheiro se vai, mas a pessoa é que fica até Jesus voltar. Ou até que a morte vos separe. Amém? Eu vou fechar esse parêntese e vou continuar a minha história. Então, Paulo era um homem diligente, amém? Aplicado. E eu acho, amados, assim, tão... Eu acho tão bonitinho essa explanação de Paulo aqui, quando ele diz, olha, eu me fiz como eles para ganhar eles. Eu me fiz como aqueles para ganhar aqueles. Eu quero saber se eu faço qualquer negócio aqui, para ver se eu posso ganhar pelo menos alguns. Aí, mais na frente, ele vai se explica o que ele está querendo dizer. Ele diz assim, vocês não sabem que todo mundo corre no estádio, mas só um ganha o prêmio? Ele vem dizendo que ele se dá para esse povo, se dá por aquele, finge ser, entenda, tá? Ele finge ser isso, não sendo aquilo, mas tenta se esforçar para ver se ganha, porque uma vez que ganhar, mas pronto, aí ganhou, entendeu? Quando você quer atrair um rato, o que a gente bota na ratoeira? Aquilo que atrai um rato. Por que eu vou botar uma coisa numa ratoeira que o rato não gosta? Quando você vai pescar o peixe, no anzol, você tem que botar o que o peixe gosta. Se o peixe não for atraído por aquilo, ele não vai vir. Agora também tem uma coisa, depois que ele for atraído, pronto, aí agora ele já é seu. Entende? Então, Paulo, para poder pegar, para poder atrair o mundo, eu não estou querendo dizer que Paulo andava no mundo, que bebia com eles, que farrava com eles, para poder se fazer como eles, para ganhá-los, não. Paulo não ia, amado, violar sua santidade por causa de homem nenhum, porque ninguém merece. Isso é uma coisa muito importante a se observar. Ninguém merece que eu e você violemos a nossa santidade e os nossos critérios para com Deus para poder ser ganho por você, para poder ser ganho por Jesus. Cuidado que às vezes a gente usa essa passagem, maridos ímpios usam essa passagem para forçar suas esposas crentes a ir para o bar com eles. Não, mas a Bíblia diz, olha, Paulo se fez como os ímpios para ganhar os ímpios. Você tem que sentar na mesa de bar comigo e tem que virar umas duas, pelo menos. Não, amado, você não tem que violar a sua santidade, não. Amém. Vocês estão comigo? Amém. É possível, em um caso ou outro, dependendo da situação, que você precise estar, mas você pode estar e não compartilhar. Você pode estar e ser um luzeiro naquele lugar. No geral, é melhor que você não esteja. Amém. Vocês estão comigo? É melhor que não esteja. Porque, amados, às vezes as pessoas gostam de pegar textos fora de contexto e aplicar em cima do povo para poder forçar o povo, persuadir as pessoas a fazer aquilo que não é correto. Amém? Quando ele estava dizendo isso, de forma nenhuma isso estava querendo ser uma violação à sua santidade ou aos seus princípios. Entende? Eu lembro que uma vez ele chegou numa cidade muito idólatra, cheia de postes ídolos e também cheia de muito conhecimento, cheia de muitos filósofos. Então, quando ele chegou naquela cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era observar. E à medida que ele foi andando, ele viu que tinha um monte de estátuas e altares para as estátuas. E tinha também muitos filósofos e muitos poetas. Aí ele entendeu, esse povo aqui é estudioso, é inteligente, lê muito e é idólatra. Então, como é que eu posso me fazer como esse povo para ganhar esse povo? E aí a inteligência de Deus, que vai além de todo raciocínio humano, guiou Paulo a dizer o seguinte: olha, andando pela vossa cidade, eu observei que vocês têm muitos ídolos e muitos filósofos e muitos poetas, mas existe um certo altar ali que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Aí o pessoal, realmente. Ou seja, quando ele disse: andando pelas vossas cidades, eu percebi que vocês são assim, aí o povo já começou a se encher. Vocês estão entendendo? Fique comigo. Ele começou a valorizar o povo primeiro. Eu vi que vocês são muito estudiosos, são muito cheios de conhecimento. Aí o povo começou, realmente. Aí ele ganhou o povo primeiro e disse: inclusive eu vi também que existe um altar que está escrito lá, o Deus desconhecido. Pois é. Pronto, pois é sobre esse Deus desconhecido que eu queria conversar com vocês. E aí ele começou por aí. Vocês estão entendendo? Muito interessante. Então é isso. Pronto, esse é um exemplo categórico do que ele quis dizer quando disse: eu me faço como eles, não sendo assim, mas me faço como eles para ganhar eles. Ou seja, eu boto o queijo na ratoeira. Depois que eu pego o rato, agora eu vou ensinar o rato a ser como eu sou. Vocês estão entendendo? É isso que Paulo estava dizendo. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o eunuco e Filipe, quando foi trasladado e começou a correr do lado do eunuco. E o eunuco, lendo a passagem de Isaías, ele disse: você está entendendo o que está lendo? Ele disse: não, eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo não. Tu sabe me explicar? Sei. Aí ele pegou a passagem do que ele estava lendo e, começando dali, começou a expor para ele. Observe, amado, que as pessoas não estão sendo persuadidas ou forçadas ou descendo na goela dela. Jesus não precisa ser mercadejado com batata na feira. Eu vou repetir essa frase. Jesus não precisa ser mercadejado, não precisa ser comercializado com batata na feira. Nós não precisamos implorar para as pessoas quererem Jesus, não. As pessoas têm que implorar por Jesus. Porque Jesus, ele passa sem você e sem mim, mas a gente não passa sem ele. Amém? Deus não precisa do ser humano. O ser humano foi invenção da cabeça de Deus. Mas o ser humano não passa sem Deus. Ai do ser humano que acha que é suficiente sem Deus, porque esse é o mais miserável de todos. Vocês estão comigo? É impossível que eu e você possamos ser pessoas felizes e bem-sucedidas na terra, se não for pelo favor de Deus ou do diabo. Vou explicar isso que eu estou dizendo. Você e eu não. Os seres humanos em geral. Há pessoas bem-sucedidas na terra, você concorda? Que parece que estão acima de tudo. Ali podem haver, não vou dizer nem duas coisas, vou dizer três. Ali tem o dedo de Deus, o dedo humano, que é a sabedoria de Deus no ser humano, independente de Jesus, e o dedo do diabo. Resumindo, tem dois dedos ali. Ou essa pessoa prospera pela mão de Deus, ou ela prospera pela mão do diabo. A questão e a grande diferença entre as duas tipos de prosperidade é que essa aqui vinga para sempre, e essa aqui termina quando a pessoa vai para o caixão. Vocês estão comigo? Porque o que o homem construir debaixo da prosperidade de Satanás é passageiro e momentâneo. Mas o que ele construir debaixo da prosperidade divina é eterno e ele leva para sempre. E por quê? Porque isso não é dinheiro. Vocês estão comigo? Isso não é dinheiro. Isso não é boas casas. Isso não é bons carros. Jesus diz assim: ajunte onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba, onde isso aqui não vai envelhecer. Porque aquilo que você ajuntar para você, espiritualmente falando, que você for colocar dentro do seu espírito para você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais parecida com Deus, isso aqui ninguém tira de você, porque é eterno. A traça não vai roer, o ladrão não vai roubar, ninguém vai passar por cima de você, porque isso aqui é seu, é eterno. Amém? Ok. Então, quando Paulo dizia: eu me faço como eles para ganhar eles, não era violando a sua santidade, mas era simplesmente vendo onde é que eu posso entrar aqui para poder pegar essa pessoa. qual é o gancho que eu posso usar aqui para atrair essa pessoa? Era isso que Paulo fazia. Para ver se eu posso ganhar alguns. Aí dentro desse contexto, ele disse, vocês não sabiam não que está todo mundo numa corrida? Porque alguém podia olhar para ele e dizer, mas Paulo, por que tu se esforça tanto pelo povo? Não é suficiente, meu filho, você já escreveu o Novo Testamento. Você não vai salvar tanta gente com aquilo que você escreveu. Gerações e gerações futuras, Paulo, vão falar sobre você. Já não é suficiente, não, meu filho, você escrever para as igrejas, né, abrir as igrejas, ajudar os irmãos. Por que que não vai, Paulo, se esforçar para pegar um aqui, pegar um ali? Mas porque Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus da multidão, mas Ele é Deus também de achar uma pessoa no meio da multidão. Deus é Deus do bolo, das grandes massas, mas Ele é Deus do indivíduo. Vocês estão comigo? Deus, Ele ama as massas e abençoa as massas de uma vez. O povo, povão. Povão, hein? Mas Ele também acha uma pessoa no meio do povão. Vocês estão comigo? Jesus, eu vou voltar já porque eu estou falando. Jesus, Ele curou muitas pessoas enquanto Ele esteve aqui, você concorda? Inúmeras. Né? Na verdade, a Bíblia diz que se fosse relatado tudo que Ele fez, os livros na terra não cabiam. Então, alguns foram colocados aqui. Entende? Mas Ele fez muita coisa. Mas teve um episódio específico, que eu acho bem legal, que o rapazinho era esmoléu e ele era cego. E Jesus, chegando perto dele, cuspiu na terra, fez um lodozinho e colocou nos olhos dele. E mandou ele se lavar. E aí estava mais ou menos. Aí depois ele se lavou de novo e ficou perfeitamente são. Só que as autoridades tomaram conhecimento disso. E isso deu um grande escândalo. E o rapaz, tudo indica que ele era assim, aparentemente novo, não sei, 20, no máximo 25, não sei, né? E mandaram chamar o rapaz. O que foi isso que aconteceu com você? Quem fez isso com você? Não, isso aqui. Aí ele foi contar a história todinha. Era um homem que fez lodo, cuspiu na terra, passou nos meus olhos. E agora eu estou vendo. Tem certeza que isso aconteceu, meu filho? Olha, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Não, isso não pode ter acontecido. Como é que pode? Manda chamar os pais do menino. Aí chama os pais do menino. Esse menino é filho de vocês? É. Esse menino nasceu cego? Nasceu. E o que foi isso que aconteceu? E eles bem furiosos. E os próprios pais do menino não tiveram coragem de punir pelo menino, pelo rapaz. Porque já tinha sido dito que quem declarasse Jesus como Messias seria expulso da sinagoga. E passaria uma grande vergonha. Então os pais do menino não tiveram coragem de defender o menino. Disse, não, ele já tem idade. Pergunta a ele. A gente não quer dizer nada não. Ele já tem idade. Pergunta você a ele. Tá bom, manda chamar o menino de volta. Ei, menino, o que foi isso que te aconteceu? Aí o menino já brabo disse, olha, esse homem eu não conheço, não sei quem é. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Aí as autoridades ficaram chateadas. Eu não lembro bem se eles deram uma sova no menino. Eu sei que pegaram e soltaram o menino, né? Quer dizer, aí você imagina então como foi que esse menino saiu. Curado, graças a Deus, né? Que bênção. Mas saiu humilhado, chateado e ainda com aquele peso. Puxa vida, meu pai e minha mãe não puderam me defender. Por que que eles não foram lá e contaram a história como ela foi, mas mandaram me chamar de novo? Puxa vida, rapaz, que dureza. Quantas vezes você já teve a sensação que nem os seus puniram por você? Aquela impressão de que você está só, não é? Mas eu acho interessante, amado, que pouquíssimas vezes, se não me engano, acho que essa são apenas duas vezes que aconteceu isso. De Jesus curar uma pessoa e depois se reencontrar com aquela pessoa de propósito. Eu achei isso muito interessante. Porque se Jesus tivesse só curado o menino e te dito, pronto, meu filho, está curado, está enxergando, graças a Deus, vai em paz. Agora o menino enfrentasse o que fosse enfrentar depois por causa dessa cura. Mas a Bíblia diz que Jesus, encontrando-o, ou seja, se encontrou porque procurava. Encontrando-o, chegou junto do menino e a Bíblia diz lá que ele disse, o que é isso que fizeram a ti? Aí ele foi explicar o que aconteceu, ele disse, olha, tu crês no Filho do Homem? Ele disse, creio. E ele disse, eu sou o Cristo. Para pouquíssimas pessoas, Jesus se manifestou como o Cristo. Ele disse, eu sou. Pouquíssimas, você conta nos dedos. Entende? Ele dizia, eu sou o Cristo. Mas para o menino, ele procurou e ele elevou a alma do menino, a autoestima do menino, a emoção do menino. Ele sanou aquela tristeza, aquele pesar que havia sobre o menino. Você entende? Ele não só curou e deixou para lá. Ele foi procurar o menino para elevar o menino. É como que ele estivesse dizendo, olha, fique tranquilo, está tudo bem. Eu sei que seu pai e sua mãe te negaram, mas eu nunca vou negar você. Eu nunca vou deixar você solto, eu nunca vou deixar você desamparado. Está tudo bem. E para te provar que eu aposto em você todas as minhas fichas, eu ainda vou declarar para você, ó, eu sou o Cristo. Não sabe aquele que está todo mundo esperando em Israel? Pronto, pois sou eu. Ele deu a dica, vocês estão entendendo? Amados, acho que o menino olhou, aquele menino saiu tão transformado, tão maravilhado. Amado, ele não dizia isso claramente aos discípulos. Teve um momento que ele estava com os discípulos e ele perguntou, o que dizem que eu sou? Não, um diz que você é isso, que você é aquilo, e você diz que eu sou o quê? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele pegou e elogiou, realmente, muito bem, quem te falou isso não foi carne nem sangue, mas foi meu espírito. Quer dizer, ele não se autodeclarava até certo ponto, você entende? Jesus, ele não queria se promover, ele queria ser crido pelas pessoas. Então, Deus é um Deus de multidão, de massas, mas ele também é o Deus que separa você no meio da multidão, porque ele conhece o seu nome. Amém? Ele conhece você pelo seu nome, ele sabe a sua situação específica. Deus não está tão ocupado com um monte de gente que não sabe o que é que você, o que eu estou passando. A Bíblia diz que uma folha não cai de uma árvore, amado, que Deus não veja. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Amém? Então, voltando para o que eu estava dizendo, alguém podia dizer, ah, mas Paulo, para que você ainda perder tempo, meu filho? Para se fazer como um, fazer como o outro, para ganhar. Já é tão bom, menino, tu já escreve a Bíblia todinha. Já escreve o Novo Testamento todinho, já manda as cartas para as igrejas, abre igreja, educa o povo. Ó, pessoal, não faça assim, faça assim. Já se desgasta tanto, Paulo. Deixa isso aí para um evangelista. Deixa essa obra aí para quem tem esse chamado de ganhar pessoas. Só que esse chamado de ganhar pessoas, amado, é de toda a igreja. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Então, com tanta responsabilidade que Paulo ainda tinha, ele ainda pesou sobre si mesmo mais essa. Por quê? Porque Deus é um Deus da individualidade, do ser humano, das pessoas específicas. Vocês estão comigo? E aí, continuando, ele diz, vocês não sabiam não, amados, que está todo mundo correndo. Todo mundo está correndo. Ou seja, eu escrevo para as igrejas, escrevo. Sou aprisionado várias vezes, açoite muitas vezes, nudez muitas vezes, fome, frio, perigo entre gentios, perigo entre falsos irmãos, naufrágio, coisas demais, eu passo, mas ainda assim eu não me esqueço do indivíduo. Vocês estão comigo? Eu me lembro das pessoas específicas. Ele educou a Timóteo. Ele pegou Timóteo como um tutor. Ele escreveu duas cartas específicas para Timóteo. Timóteo estava pastoreando a igreja e ele deu detalhes de como se cuidar da igreja. Ele disse, ó, com as viúvas tu faz assim. Com os moços, Timóteo, tu procede assim. Ó, com as virgens, Timóteo, faça assim. Ó, aqueles que presidem com você, Timóteo, você faça assim. Amados, ele foi dando detalhes. Ele era um pupilo. Timóteo era um pupilo dele. Teve um momento que ele pegou e disse assim, olha, eu quero que Apolo vá comigo. Mande chamar Apolo, que eu quero levar Apolo para ele viajar comigo, para ele conhecer como é que a vida funciona. Paulo dava oportunidade a pessoas específicas. Vocês estão comigo? Porque Paulo, amado, sabia que o reino de Deus são as grandes massas, mas também são os indivíduos. E dentro desse contexto, ele disse, olha, você não sabe não, está todo mundo correndo. Ah, mas todos nós estamos correndo, todos nós estamos avançando, todos nós estamos numa grande corrida, faça você a sua parte, que eu faça a minha. Foi dentro desse contexto que ele quis dizer isso, amém? Ele disse, todo mundo está correndo, mas só um vai ganhar o prêmio nas corridas humanas, naturais. Na nossa corrida, não é só um que vai ganhar o prêmio. Aqui não ganha quem chega primeiro. Na nossa corrida espiritual, ganha quem chega. Amém? Ganha quem chega. Chegou por último, chegou já no final, no rabo da gata, seu prêmio está lá. Vocês estão comigo? Não importa. Porque aqui não ganha o primeiro, ganha quem chega. Mas Paulo estava usando um exemplo natural. Ele disse assim, olha, porque todo atleta, meus irmãos, em tudo se domina. E se eles se dominam em tudo para ganhar uma coroa que é corruptível, uma medalha que é temporária, que só vai ficar aqui embaixo, que dá um holofotezinho, ele vai sair numa capa de revista, vai ganhar um dinheirozinho, vai fazer uma propagandazinha durante algum tempo, mas depois ele vai cair no esquecimento, como um atleta aposentado. E não é assim que funciona? Você já observou? Eu estava lendo uma entrevista, uma vez, Gustavo Borges, nadador, né? Se eu não me engano, ele ganhou Olimpíadas, porque todo atleta é assim, eles têm o ápice. Aquele atleta esforçado, que é ganhador de medalha, ele tem aquele ápice. Né? Se ele participar de duas Olimpíadas e ganhar as duas, ele já se sente muito feliz, porque existe um prazo de anos de uma para a outra. Então, o ápice do seu condicionamento físico, o ápice do seu nível de treinamento, da sua idade física, você está entendendo? Tem um período, é um período curto. São, por exemplo, uma década, no máximo. E depois disso passa. Assim, um jogador de futebol, quem tem a honra de participar de uma Copa, é uma honra. Se você conseguiu participar de duas, é uma grande honra. Porque depois dos 35, 30, pronto, aí ele já começa a declinar. Por quê? Porque para cada esporte existe um ápice de utilidade daquele atleta. Depois disso já é declínio. Aí ele vai ser o quê agora? Experiente, vai ser técnico, vai ser comentarista, vai ensinar a outros como fazer, vai abrir uma escolinha daquilo. Mas ele não é mais o atleta, ele é o ex-atleta. Vocês estão comigo? E na entrevista de Gustavo Borges, na época ele estava no auge das suas medalhas, havia umas perguntas que a entrevistadora estava fazendo, e ela disse, como é que funciona o teu cronograma de treinamento? Ele disse, olha, eu me acordo às 5 da manhã todos os dias e tomo um banho frio todos os dias para me despertar e para acordar os meus músculos e o meu corpo. Aí eu vou para o lugar do treinamento e eu treino tantas horas pela manhã, almoço e treino mais tantas horas pela tarde, e à noite, para relaxar, eu vou tomar um banho de piscina e nado mais um pouquinho. Aí ele disse que quando chega na sexta-feira, ele é do mundo, os amigos vão beber, vão farrar, e ele disse que ele não podia ir. Ele não pode dormir tarde, porque se ele dormir tarde, ele não tem um bom desempenho, entende? E se ele não tiver um bom desempenho no treino, o treinador fica irado com ele. Isso significa que ele pode não ter um bom desempenho quando for na hora da competição. Porque o treino é uma prévia da competição. Se eu não me saio bem no treino, quem me garante que a competição vai dar certo? Então, da mesma forma que o meu treinador me avalia no pré-competição, que é os treinamentos, assim como vai ser o meu desempenho nos treinamentos, será na hora da vera, da realidade, do negócio mesmo acontecer. A minha pergunta é, como estamos saindo no treinamento? Vocês estão comigo? Como estamos conseguindo nos disciplinar no treinamento? Paulo disse isso, todo atleta em tudo se domina. Não come o que quer, nada de muita coca, nada de muitas gorduras, nada de muitos doces, eles se dominam. É engraçado porque o atleta, ele exerce o domínio próprio que a gente conhece bíblico em prol de uma medalha passageira, porque ele fica na mídia alguns anos e depois pronto. Interessante, né? Ele disse, em tudo ele se domina, não dorme tarde, não pode farrar, não pode beber, não pode fumar, não pode usar uma droguinha de vez em quando para dar uma alegria. Não pode, não no período que ele está no ápice. Se ele fizer isso e no antidope ele for pego, acabou a carreira dele para sempre. Então ele tem que decidir, eu estou falando do atleta do mundo, amém? Ele tem que decidir o que é mais importante para ele naquele momento. Muito interessante. Ele tem que optar. O que é que eu quero da vida? Nesse período da vida, o que é que eu quero? Eu quero aquele troféu? Eu quero aquela medalha? Ou eu quero viver essa vida aqui como todo mundo vive? Eu quero ser igual a todo mundo ou eu quero ser um diferencial? Muito legal isso. Paulo, ele disse assim, olha aqui comigo. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta. Diga meta. Ele disse, não corro sem meta. Assim eu luto, mas não como desferindo golpes no ar. Não, eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão para que, quando eu for pregar a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele vem com o exemplo dos atletas naturais, vem falando da dedicação e do esforço que o atleta natural tem para uma coroa passageira, uma medalha passageira, momentânea, que vai dar a ele uma glória de algum pouco tempo e depois passa para sempre. E ele diz assim, assim também eu, se eles do mundo que fazem isso para uma coisa temporária, quanto mais eu que não vou fazer para uma coisa eterna. Eu não corro sem meta. Eu não golpeio como golpeando golpes no ar, não. Ou seja, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, eu já tomei a minha decisão e eu já determinei. Isso aqui é o mais importante. Vocês estão comigo, amados? É possível que na vida de cada um de nós, você e eu, tenhamos mais de uma ocasião que você e eu temos que decidir o que, que eu realmente quero. Qual é a decisão que eu realmente vou tomar? Nesse momento, nessa etapa, o que é realmente prioridade para a minha vida? Descubra a prioridade e corra para ela.
Aleluia.
Amém? Qual é a meta? Qual é a medalha? Qual é o troféu? Qual é a conquista que eu e você estamos querendo? Se eu e você não nos disciplinarmos e não botarmos a nossa carne em submissão, não aprendemos a falar a coisa certa, não aprendemos a ter diligência na oração e na leitura, nós nunca vamos chegar nessa medalha. Nunca vamos chegar nesse troféu. E é por isso que tem tanta gente à margem da estrada. Amém? Maratona. Pronto, a corrida de São Silvestre na virada do ano. Todo mundo pode se candidatar, né? Você vê todo tipo de figura. Tem todo tipo de figura. As pessoas correndo fantasiada, tem vovozinha, né? Todo mundo quer aquela alegria, né? Todo mundo ali na corrida de São Silvestre, vamos aparecer na televisão. Então ali estamos todo mundo ali. Só, amado, que muitíssimos deles ali, eles estão só no oba-oba. Não é verdade? Muitíssimos deles ali estão naquela alegria. Não, estamos aqui nessa alegria porque aqui é São Silvestre, o ano está virando e eu vim aqui comemorar correndo. Ah, mas ele não sabe nada sobre corrida. Ele corre 10 minutos e se encosta na estrada. Ele correu, se conseguiu 10 minutos, mas aí ele já apareceu na televisão, já deu o olá dele, já mandou um tchau para a tia e já deu a festa dele, já deu. A glória dele já deu. Quanto tempo de glória você vai querer? Quanto tempo de ápice eu e você vamos querer? 10 minutos para dar um tchau para a tia? Amém? Mas os verdadeiros atletas, o pessoal que vem lá do Quênia, o pessoal que vem lá da África, eles já são vitoriosos já de cara. Então, quando eles chegam aqui, eles já assombram de cara, porque eles já são veteranos. As pernas deles são enormes. Você não vê, amado, 2 quilos de gordura em cima daqueles homens. Eles são umas... nem sei, garça. Não é? Mas aquela coisa... a passada deles, amados, é enorme. Eles já se treinaram. Eles já se treinam desde sempre. Parece que o treinamento, quando ele começa desde criança, o seu corpo se adequa ao treinamento que você está fazendo. Se a gente coloca um menino na natação, desculpa, para ele, sei lá, para desobstruir a respiração, é uma coisa. Mas quando a gente coloca um menino na natação para ele ser um campeão olímpico, todo o corpo dele já vai se desenvolver em cima do treinamento que ele faz continuamente. Por quê? Porque ele faz aquilo diariamente. Então o corpo dele já vai ser corpo de nadador. Você entende? Uma menina no vôlei, ela vai ter corpo de menina. Aquelas meninas da ginástica olímpica, o corpo delas é totalmente diferente do corpo de qualquer mulher. Pouco peito, muito ombro, sempre baixas, não é? As pernas bem grossinhas. Aquele ali é o corpo delas, foi uma opção. Quando elas entraram já novinhas e queriam ser vencedoras olímpicas, foi uma opção. Uma vez que eu entrei na ginástica olímpica, eu já sei, meu corpo nunca será como uma das gatinhas da rua. Meu corpo vai ser diferenciado e o cara que gostar de mim vai ter que gostar assim, porque o que eu optei como prioridade é ser uma ginasta. E acabou, prego batido, ponta virada. Vocês estão comigo? Ali elas dão sangue. Só que aquele tem um ápice também. Geralmente elas não chegam a 22. O ápice delas é bem novinha. Depois elas vão conviver o resto da vida com aquele corpo, daquele jeito, diferenciado. Mas foi uma opção. É engraçado, amado, que por uma escolha as pessoas dão a vida. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? O que é que eu e você descobrimos nessa vida aqui embaixo? O que é que eu e você descobrimos que realmente valeria a pena? Você dá o seu tempo, o seu sangue, o seu sono, a sua vida, suas horas de treinamento, suas horas de dedicação, as suas renúncias. O que realmente valia a pena? Se a gente não descobriu ainda, amado, os islãs descobriram. Os muçulmanos descobriram. Eles descobriram lá os propósitos deles, as prioridades dele, e eles estão dando a vida nisso. Os atletas naturais estão dando a vida nisso. Condicionam toda a sua vida. As meninas do vôlei, às vezes elas chegam até 30 no ápice, elas não casam, não têm filhos enquanto elas não terminarem a carreira de vôlei, porque ela sabe que se parar para ter, a carreira não caminha. Então ela sofre um dano depois que eu terminar o vôlei ou o basquete, aí eu vou ver se eu acho um marido. Aí às vezes ela está com 35, 40. Vocês estão entendendo? É uma decisão. Se todo atleta em tudo se domina para uma coroa incorruptível, não corramos sem propósito também. Porque se ele se domina para uma coisa incorruptível, nós também devemos ter alguns domínios para uma coisa que é eterna. Nós não vamos ter só um momento de glória, um momento de holofote, um tchau para quem está em casa te ver. Não, amado, você vai ter uma vida de glória. Uma vida de holofote, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu e você fomos chamados para reinar em vida. Você está no topo da cadeia. Você é o melhor que tem. Isso aqui não depende do seu carro, nem da sua roupa, nem da sua casa. Isso aqui não depende da comida que você tem na mesa ou do sapato que você calça nos pés. Isso aqui é uma questão de excelência por dentro. Vocês estão comigo? É aquilo que você se determina a ser por dentro. Isso te faz estar no ápice. Você é filho. Filho nascido de novo, lavado pelo sangue de Jesus. Tanto faz o estuprador de bebê como aquele homem piedoso que nunca conseguiu ter pecado na vida. Todos dois estão no mesmo patamar. Todos dois são realeza diante de Deus. Nasceu de novo, amados. Pronto, acabou a história. Você já entrou na corrida. Já está na São Silvestre. Já está na São Silvestre. Amém? E ali não vai ganhar quem chegar primeiro, vai ganhar quem chega. Então, nos esforcemos para correr. Se as suas pernas são largas ou se são bem pequenininhas, não importa. Deus recebe qualquer carreira. Qualquer carreirinha, Deus já se alegra. Amém? Se a gente corre com velocidade ou se corre bem devagarzinho, não importa. Deus espera que você chegue. Vocês estão comigo? Amém? Você já ouviu aquela história de uma atleta? Essa história foi verídica. Inclusive, fizeram um filme sobre a história dela. Ela entrou na maratona. Era uma veterana, mas tinha parado por um tempo e nunca mais tinha ganho, se não me engano. Aí ela foi correr novamente. E aquilo era uma questão de honra para ela. E aí houveram o primeiro lugar, o segundo, o terceiro e todos os outros lugares. A maratona já estava acabando, mas a mulher ainda tinha decidido correr. E ela tinha decidido que ela ia cruzar a linha de chegada. E quando já estava tudo terminando, as pessoas se despedindo, já tinham dado todas as premiações e a multidão já se dissipando, alguém gritou: olha, vem uma mulher ainda lá atrás. E ela disse que está determinada a atravessar a linha de chegada. Ela caiu várias vezes, o joelho dela estava todo ensanguentado. Ela estava bem cansada, bem dolorida, bem arrasada. Mas ela determinou que ela ia fazer aquilo por ela e pelos filhos dela. E aí, quando as pessoas viram que ela estava determinada em atravessar a linha de chegada, eles pegaram de novo a faixa, colocaram uma nova faixa de linha de chegada lá, para que aquela mulher pudesse, no auge da sua angústia, da sua dor, ela pudesse traspassar aquela linha de chegada e pudesse ser vencedora. E realmente isso aconteceu. Eu não me lembro se ela morreu depois que passou da linha, eu não estou lembrada. Esse é um filme bem antigo, uma história bem antiga, mas ela foi real. Mas porque para ela o que importava era atravessar a linha de chegada, entende? Ela não queria ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem ter o vigésimo lugar. Ela queria chegar. Então, para chegar, ela caiu muito, ela levantou muito, ela ensanguentou, ela ficou com fome, ela ficou com sede. Várias vezes os pés dela disseram: rapaz, desiste disso, para com isso, já teve o primeiro lugar. Já tem um irmão melhor do que você. Já tem uma pessoa escolhida do pastor. Já tem uma pessoa que já faz esse papel na igreja. Espera aí. O que é que você está fazendo ainda correndo nessa estrada? Ó, todo mundo que estava com você já se desviou. Todo mundo já casou. Só você que ainda está assim. Todo mundo já vai para a balada, menos você. Por que que você ainda está nessa carreira? Mas decida que você vai atravessar a linha de chegada. Pode dar o sangue na canela. É uma decisão. Acabou. Vocês estão comigo? É uma decisão. Uma decisão de qualidade vai motivar você. O ser humano é motivado pela decisão que ele toma. Amado, se um ser humano ímpio, que não tem o Espírito Santo morando dentro dele, consegue decidir, botar força e fazer, amado, que dirá você que nasceu de novo? Amém? Porque as decisões acertadas, amado, Deus vai pegar junto com você. Não é você só, não sou eu só. Ele vai junto conosco. Ele vai pegar junto com você e ele vai fazer você chegar na linha de chegada. Agora, não corra sem meta. Vocês estão comigo? Eu vou terminar com isso. Eu falei isso em Solânia. Alguém aqui estava em Solânia quando teve uma conferência de mulheres? Então isso vai ser novidade, pronto. Que às vezes quando a gente prega em alguns lugares, a gente fica pensando, será que eu já preguei nesse lugar? Será que esse pessoal fica confundindo as pregações, né? Aqueles hamsters, aqueles ratinhos, né, no laboratório. Não tem aquele globo, aquele círculo em que eles correm, né? Eles ficam correndo ali, correndo em círculo, é o que se chama de correr em círculo. Eles ficam correndo, girando aquele globo. Mas tem uma comidinha que é colocada na frente deles para eles ficarem olhando a comidinha e tentar pegar ela. Entende? Às vezes, dependendo se for um coelho, por exemplo, tem a cenoura lá. Então eles ficam correndo para aquela comida. Como eles foram colocados naquele globo, eles nunca vão realmente alcançar a corrida. E a proposta de quem colocou eles ali é exatamente essa: fazer só com que eles corram, porque eles não vão conseguir chegar. Mas eles não iriam estar ali gastando o tempo deles de besta, correndo em círculo o tempo todo, se não houvesse uma meta. Então quem colocou ele ali sabe que é necessário uma meta. Então colocou a cenoura na frente dele, porque visualizando a cenoura ele consegue correr. Entende? Então o globo, ele não dá ele muito espaço para ele estar olhando nem para a direita nem para a esquerda. É um globo redondo, mas ele é limitado aqui dos lados. Então ele corre sempre olhando para a cenoura. Enquanto ele tiver a meta dele diante dos olhos dele, ele nunca para de correr. Só quando ele está realmente exausto. Estão comigo? Às vezes, é necessário que a gente observe qual é a cenoura que Deus tem botado para você. Qual é a cenoura que está diante de você? Qual é a meta? Sabe que nem sempre vai ser a mesma? Às vezes você propõe para você uma cenoura: vou ganhar meu marido. Pronto, eu vou correr até ganhar essa cenoura, até conseguir pegar essa cenoura, até que ele nasça de novo. Quando ele nasce de novo, agora você já propõe uma outra meta. Vá trocando as cenouras. Vocês estão comigo? Vamos trocando as cenouras. Não, eu vou correr até que eu consiga me disciplinar a ler a Bíblia todo dia. Eu consigo, eu garanto que eu consigo. Bota essa cenoura. Vamos correr para ela, nem que seja em círculo, até ficar exausto. Mas um dia, amado, você consegue se disciplinar e virar um costume para nós ler a Bíblia todo dia. Pronto, aí aquela cenoura você já pegou. Vai e bote outra no lugar. Nós precisamos correr com meta. Amém? Paulo disse: eu não corro como sem meta. Eu não esmurro como dando murros no ar. Não, eu disciplino meu corpo. Eu coloco ele em sujeição, para que quando eu for pregar, eu mesmo não seja tido como errado. Qual é a sua cenoura? Qual é a sua meta? Descubra qual meta Deus tem colocado diante de você. E eu não estou falando de chamado no 5:12. Às vezes as pessoas ouvem pregações assim e pensam assim: ah, mas Janaína, essa pregação não é para mim. Ela passa direto aqui por mim, para o meu vizinho da direita e da esquerda, porque eu não tenho chamada. Mas a questão não é essa. A questão é: quem você foi chamado para ser na terra? Uma coisa é quando a gente não tinha Jesus, outra coisa é depois que Jesus entrou na nossa vida. Quando ele entrou, ele já botou para você e para mim uma cenoura. O que é que você precisa alcançar? Quem você precisa ser? Que melhorias eu e você precisamos fazer em nós mesmos? Que mudanças eu e você precisamos fazer em nós mesmos? Vocês estão comigo? Que tipo de pessoa? Eu não estou falando nem de a gente alcançar ninguém ainda. Nem cheguei nessa instância. Estou falando de alcançar você. Amém. De ser melhor você mesmo para com Deus. Porque à medida que eu e você nos esforçamos para melhorar, você vai alcançar o mundo à sua volta. Vai alcançar os seus próximos mais próximos, que são as pessoas que moram na sua casa. Depois as pessoas que trabalham com você. E assim vai indo por uma reação em cadeia. Amém? Descubra quais são as suas metas. E siga-as. Corra para a sua cenoura. Amém? Vamos ficar de pé?